Está chegando a informação de interesse público. No ar, Trocando em Miúdos. O conteúdo importante para o seu conhecimento. Trocando em Miúdos. Programa produzido e apresentado por Márcio Alvarenga.
Bom dia, ouvintes. Estamos iniciando pela Rádio Universitária mais uma apresentação de Trocando em Miúdos. Terça-feira, 1º de outubro do ano 37. Este é o programa de número 206. E o calendário marca Dia Internacional da Música, Dia do Vendedor, Dia do Vereador, Dia Internacional das Pessoas Idosas, Dia do Representante Comercial, Dia Mundial da Urticária e Dia Internacional do Café. No Trocando em Miúdos, é dia de CPI dos Pais com o casal Fernando Aleixo e Mariane Perobelli. E no assunto do dia, vamos conversar com o professor do Departamento de Geofísica do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, Carlos Grodman. Ele fala sobre o trabalho que o seu grupo está desenvolvendo através de imagens de alta resolução para prever riscos de deslizamentos. Hoje tem Na Ponta da Língua com a professora Valesca Bernardino. Direito a Ter Direitos com a professora Cláudia Loureiro. Este, o legítimo jornalismo de interesse público. Este, o Trocando em Miúdos, que está no ar.
No Trocando em Miúdos, uma opinião em destaque no editorial.
São Sebastião, o município do litoral norte de São Paulo, que ficou parcialmente isolado no carnaval de 2023, após chuvas de volume recorde, tem 1000 pontos de escorregamento de solo. Em fevereiro do ano passado, São Sebastião decretou estado de emergência decorrente dos estragos provocados por um volume de chuvas sem precedentes, 683 milímetros em menos de 15 horas, enquanto que a média mensal é de 300 milímetros. Pelo menos 60 pessoas morreram e centenas ficaram desalojadas, além das perdas de infraestrutura e danos materiais. Estradas foram arrastadas ou bloqueadas, causando dificuldades de transporte e locomoção. Estudos científicos já demonstraram que, com o aquecimento global, eventos extremos climáticos como secas, chuvas torrenciais, ciclones tropicais serão cada vez mais frequentes e intensos. De acordo com o relatório Síntese 2023 do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, a temperatura global atingiu 1,1 grau a mais do que o período pré-industrial, de 1850 a 1900, e deve aumentar 1,5 grau na primeira metade da década de 2030. O ano passado é considerado o mais quente da história do planeta, segundo a Organização Meteorológica Mundial. E daqui a pouquinho, no assunto do dia, nós vamos então conversar com o professor Carlos Grodman, ele que é do Instituto de Geofísica da USP e que vai falar sobre o trabalho a partir de imagens de alta resolução para prever riscos de deslizamentos.
As famílias têm muitas dúvidas sobre como cuidar das crianças. As respostas estão com quem valoriza o cuidado com a infância. CPI dos Pais, com o casal Fernando Aleixo e Mariane Perobelli.
Bom dia a todas e a todos os ouvintes. A CPI dos Pais, central dos problemas da infância em pleno andamento das suas atividades, abre mais uma sessão partindo diretamente para a votação de requerimentos. Qual o papel da motricidade no desenvolvimento da infância? Movimento em votação. Quem for a favor, permaneça imóvel. Aprovado. Passamos então à abordagem do tema. Qual a ligação da motricidade com o desenvolvimento integral da criança? Quais as práticas e estímulos adequados? Quais as consequências da falta de movimento na infância? Vamos antes analisar, por meio da prova protocolada nos autos desse processo, através da quebra de sigilo domiciliar.
Guto. Guto. Guto, leva essas crianças pra brincarem um pouco lá embaixo. Eles estão muito agitados, eu não consigo terminar o almoço.
Ah, amor, agora eu tô aqui assistindo o meu programa. Deixa eu terminar, depois eu vejo isso.
Ai, Guto, eles estão derrubando o apartamento. Tem vizinho embaixo. Olha que barulheira, essas crianças não param quietas. Elas estão precisando
de... Dá aí um celular, um eletrônico aí pra eles ficarem um pouco, se distraírem um pouco.
Meu amor, criança precisa brincar, precisa se movimentar. É natural que eles queiram pular, saltar, correr. Agora eles precisam de espaço pra isso. Eu preciso fazer o almoço terminar aqui. Tá na hora da gente comer.
Ai.
E eles ficam pulando aqui em volta. Tá até perigoso, Guto.
Ai, tá bom, tá bom. Eu vou descer um pouco com eles lá na garagem. Vamos pegar a bola lá. Vamos descer com o papai.
Deste modo, e atendendo os dispositivos legais, passaremos a palavra diretamente para a senhora relatora, hoje convocada como especialista. Doutora Mariene Perobelli, mãe, professora, atriz e pesquisadora do Instituto de Artes da Universidade Federal de Uberlândia. Com a palavra, doutora Mariene.
Bom dia a todos e a todas. É uma alegria muito grande poder estar aqui compartilhando algumas reflexões sobre a questão do movimento, da motricidade, no desenvolvimento integral das crianças no período da infância. Para começarmos a refletir, eu gostaria de ponderar que é pelo corpo que a criança apreende o mundo, pela experiência mesma do corpo. É como se o corpo da criança fosse um grande órgão sensorial. Rudolf Steiner, ele vai expandir, né, o entendimento, o estudo dos sentidos, que a gente comumente estuda 5 sentidos, né? Ele expande para 12. E ele vai focar o estudo de 4 sentidos que prioritariamente se desenvolvem na primeira infância, dos 0 aos 7 anos. Entre esses sentidos está o que ele chama de sentido do movimento. E aí, então, a gente vai poder compreender com maior profundidade a importância dessa necessidade que as crianças têm em correr, saltar, pular, brincar, se movimentar livremente pelo espaço. Por isso que é natural que as crianças façam bagunça, que façam barulho e que elas tenham condições, ambientes apropriados para poderem brincar, se deslocar, se locomover, apreender o mundo pelo seu próprio corpo com liberdade e segurança. Então, o sentido do movimento, ele vai começar a se desenvolver logo ali nos primeiros meses de vida, quando a criança começa a perceber os seus próprios movimentos, quando ela começa a conseguir tocar e agarrar as coisas, os objetos. No início, isso se dá de forma um pouco acidental. Depois, ela passa a ter controle sobre esses movimentos. Por isso que é importante que a gente não pule as fases do movimento. Então, seria importante que a gente colocasse objetos à disposição desse bebê, né, numa relação próxima, no chão, para que ele possa se relacionar com o chão, com o peso do corpo, sentir o seu corpo tocando o solo, porque é a partir daí que ele vai começar a fazer os movimentos de alavanca, utilizar os apoios, tentar começar a girar, para tentar pegar o objeto que está ali ao seu alcance. Se a gente dá o objeto na mão da criança, a gente não permite que ela viva o desejo à vontade e consiga pegar o objeto por ela mesma. Mas os bebês vão fazer isso? Eles vão pegar por eles mesmos os objetos? Sim, eles vão. Quem nos ensinou isso foi a médica húngara Emmy Pickler. Eu não vou poder me aprofundar agora nesses estudos aqui, mas ela vai nos ensinar sobre esse desenvolvimento passo a passo, desenvolvimento motor com autonomia e liberdade do bebê, que a gente não coloca o bebê numa posição antes que ele adquira essa posição por ele mesmo. Eu recordo que a doutora Tânia já falou um pouco sobre isso aqui em algum dos quadros anteriores. Então, a partir desse conhecimento, desse estudo, eu vou caminhar um pouco mais para frente com o desenvolvimento das crianças, quando elas já começam a caminhar, né, a correr, a pular, já na fase escolar, quando vão para a escola, para a educação infantil ou mesmo as séries iniciais, qual a relação do desenvolvimento motor
dessas crianças com a aprendizagem no período escolar. O sentido do movimento, ele nos traz a percepção das diversas partes do corpo entre si, a posição do corpo no espaço, essa relação espacial. Então, lá na frente, quando adultos, quando a gente tem dificuldade, por exemplo, ao dirigir um carro, né, a perceber o tempo e a distância para acelerar, para frear, na relação com os outros carros, no trânsito. Quando a gente tem dificuldade com relação a esse sentido, significa que nos faltou motricidade, motricidade livre na infância. O desenvolvimento motor, ele também nos traz um sentimento de autodomínio, que eu tenho controle sobre os meus movimentos, eu conheço os meus movimentos. E uma criança que brinca livremente, que desenvolve suas habilidades corporais, ela tem uma imensa sensação de liberdade e alegria. Não é isso que a gente vê? Crianças livres correndo num quintal, numa praça, num parque, elas dão risada, elas brincam, elas gritam, elas sobem, elas descem. São crianças felizes. E quando a gente observa, né, um fenômeno muito preocupante nos últimos tempos de crianças já apresentando casos graves, sérios de tristeza e muitas vezes inclusive depressão já na infância, isso significa que está faltando movimento. A criança que não está desenvolvendo bem o sentido do movimento, ela vai ter maior frequência de quadros de tristeza, podendo levar sim à depressão, e mais dificuldade com relação ao aprendizado. E isso vai implicar, inclusive, no aprendizado escolar, na fase de alfabetização e todas as fases subsequentes na escola. Então, quando a gente tem uma criança em fase escolar que está apresentando dificuldades de aprendizagem, não é o suficiente, do meu ponto de vista, que a gente faça reforços escolares. Nós estamos reforçando um desenvolvimento neurosensorial, porque ela já passa muito tempo na escola, né, lendo, estudando, escrevendo, sentada, imóvel, numa cadeira, que esse é o padrão da maioria das escolas ainda hoje no século XXI. Então seria importante que essa criança tivesse tempo e espaço para brincar, correr. Mas quais são esses espaços que a gente tem hoje nas cidades? E qual é a nossa responsabilidade enquanto adultos, enquanto cidadãos, para criar esses espaços para que as crianças possam brincar? Quando a maioria das famílias moram em apartamentos. Que seja no playground do condomínio, quando isso é possível, que seja na pracinha do bairro e que a gente também possa se responsabilizar pelos cuidados por esses ambientes públicos para que as nossas crianças possam brincar com segurança, seja nos parques. Me preocupa muito quando o lazer dessas crianças acaba ficando circunscrito a eletrônicos, que deixam as crianças imóveis, mais uma vez, utilizando o excesso do neurosensorial. E os finais de semana, essas crianças vão para os shoppings, que também são espaços estéreis de movimento e de contato com a natureza. Quando uma criança tem a condição de se desenvolver com liberdade e autonomia nos seus movimentos, o que significa que ela vai pular, ela vai correr, ela vai trepar em árvore, ela vai se desafiar, ela vai em busca do desejo, do sentido, impulsionada pela sua vontade. Quando uma criança desenvolve um movimento na infância, ela está exercitando a sua vontade. O que acontece quando a gente não exercita isso na infância? A gente vai ter dificuldade de colocar aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente em ação na nossa vida enquanto adultos. Nós vamos ter dificuldades de, por exemplo, trazer para o mundo novos projetos, novas ideias, realizar as nossas vontades enquanto adultos, enquanto profissionais no mundo. Então, o que nós, pais, mães e educadores, podemos fazer para contribuir que essas crianças tenham um bom desenvolvimento motor? Primeiro seria não pularmos as fases do desenvolvimento motor ali nos primeiros anos de vida, que essa criança possa aprender a caminhar por ela mesma. Não vou poder aprofundar isso aqui agora, né? Mas deixo essa questão. Na sequência, que ela tenha o desenvolvimento do seu padrão de motricidade individual, feito na sua maneira, dentro do seu próprio tempo, que ela seja respeitada, cada indivíduo é único. Algumas crianças vão se arriscar mais, outras menos. E como que a gente vai poder ir observando e conduzindo o ambiente próprio e seguro para essas crianças que têm mais dificuldade de se arriscar? Para que elas possam também se colocar no exercício da coragem. Quando ela sobe num trepa-trepa, desce num escorregador, sobe numa árvore, né? Como que a gente cria esse ambiente? Sem expectativas e respeitando o tempo e os limites de cada criança. Ela sabe do que ela é capaz. Nós, enquanto educadores e pais, precisamos também garantir esses ambientes. um pai e uma mãe, quando vão buscar uma escola para o seu filho, eu orientaria que prestasse atenção nos ambientes ao ar livre. É uma escola que a criança vai ter contato com a terra. Como é que são os brinquedos? São todos de plástico? Tem condições dela subir, trepar, sentir a madeira, sentir uma árvore, correr? Porque se ela já vai ficar um bom período lá sentada estudando, que assim é o padrão da maioria das escolas, o que ela vai fazer quando tiver oportunidade, né, num recreio, no intervalo? Que ambiente ela tem para poder se movimentar? Como são as atividades ligadas ao movimento nessa escola? As artes, a educação física... Então, não basta a gente observar só a proposta pedagógica, os conteúdos de matemática, de língua portuguesa, história, geografia, biologia, que as escolas estão trabalhando com as crianças. É importante que nós, pais e mães, estejamos atentos também a como essa criança é compreendida na sua totalidade, na sua integralidade. Compreendendo que a motricidade, o livre brincar, o livre movimento é fundamental para o aprendizado escolar. E se a gente não encontra isso na escola onde nossos filhos estão, que a gente possa, além do espaço da escola, promover esses ambientes no núcleo familiar, nos finais de semana, nos períodos que essa criança não está na escola. Assim, a gente vai poder garantir um desenvolvimento mais pleno, feliz, saudável e integral das nossas crianças.
Faça-se o registro em ata para pensar nos autos as considerações aqui apresentadas. Pelos dispositivos legais, atesta-se aqui que o conhecimento sobre o corpo e o movimento na infância contribui para uma prática da motricidade adequada ao desenvolvimento saudável da criança.
Muito obrigado ao casal Fernando Aleixo e Mariane Perobelli, participando da CPI dos Pais, que volta na próxima terça-feira. Consumir boa informação enriquece o seu conhecimento e protege o seu bem-estar, principalmente quanto a notícias falsas. O Trocando em Miúdos representa 37 anos da boa informação. Intervalinho rápido e a frase é do filósofo francês Voltaire. O trabalho acaba com três grandes males: o tédio, o vício e a necessidade.
O que é igualdade?
Condição de todos os humanos em direitos e deveres. O princípio está na Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão e na Constituição Brasileira, que é categórica. Todos são iguais perante a lei, sem nenhuma distinção, seja de cor, raça, etnia, sexo, orientação sexual ou de qualquer outra natureza. A ideia de igualdade é o fundamento da democracia, regime que, em teoria, deve assegurar a todo cidadão não apenas a chamada igualdade formal perante a lei, mas também material, com condições de vida dignas.
Direitos Humanos em Palavras, uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
A boa pergunta abre espaço para uma resposta inteligente e esclarecedora no Assunto do Dia, com Márcio Alvarenga.
No dia 19 de fevereiro de 2023, a tragédia que deixou mais de 60 mortos em São Sebastião. Uma chuva histórica superou 600 milímetros em 24 horas, no maior acumulado já registrado no país pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o CEMADEM. E um grupo da USP usa imagens de alta resolução para criar modelo que prevê risco de deslizamento no litoral. A respeito desse assunto, nós vamos conversar com o professor titular do Departamento de Geofísica do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, professor Carlos Grossman. Professor Carlos, bom dia, prazer em tê-lo conosco.
Bom dia, Márcio, prazer estar aqui com vocês.
Bem, professor, naquele fatídico 19 de fevereiro, o que passou pela sua cabeça, hein, professor?
Nossa, muita coisa. Eu estava em casa e quando veio a notícia, mais ou menos ao mesmo tempo que veio a notícia de manhã, eu comecei a receber muitos pedidos de amigos que trabalham com geologia em empresas e até prestando serviço para o Estado, me pedindo ajuda, me pedindo para baixar a imagem de satélite, fazer algum mapa que eles pudessem usar no campo, porque eles estavam lá tentando ajudar na hora e a situação estava bem complicada. E aí eu passei o sábado fazendo esse tipo de coisa para mandar o material para eles.
Então, conforme dados dos censos demográficos do IBGE, professor Carlos, a população aí do litoral norte cresceu 87.738 habitantes em 1980, subindo para 309.395 habitantes em 2022, um aumento de 252,64%. Aí eu pergunto, isso, aliado a outros fatores, estaria conspirando a favor de uma tragédia?
Olha, eu acho que sim. Você tem um crescimento tão grande, eu não sei quanto desse crescimento foi na pandemia, né? Porque muita gente foi para o litoral quando percebeu que podia trabalhar remotamente e podia morar na praia. E aí você tem que ver onde que essas pessoas foram morar, né? Em que lugar, em que situação, se as construções eram em locais, digamos assim, né, permitidos ou em construções em locais mais irregulares, que essas são as que mais acabam sofrendo, né? Principalmente as pessoas acabam indo para os lugares assim que tem espaço, muitas vezes é na proximidade de um morro, de alguma coisa, e são os que mais estão sujeitos a enfrentar algum tipo de problema quando tem uma tragédia como essa.
Uhum. A gente fica se perguntando, professor Carlos, que outros riscos poderiam estar associados àquela tragédia, hein?
Bom, ali foi principalmente o escorregamento por conta muito da morfologia do local, né? De como é o relevo com morros fortes, inclinados, e que ali estão associados os escorregamentos. Em outros locais, costuma ter risco também de inundação, mas eu que me lembre naquela ocasião, não teve, né, muito problema. Teve um pouco, se não me engano, em Boracéia, né, que chegou a inundar, mas eu não lembro se foi tão assim forte. Eu fiquei mais pensando nos escorregamentos mesmo, para falar a verdade.
Uhum. Agora, o seu grupo de trabalho elaborou aí um inventário, né, identificando os pontos de escorregamento de solo lá em São Sebastião. E aí eu pergunto, como é que foi elaborado esse trabalho, professor?
Esse foi o que aconteceu foi que logo depois do desastre, acho que uns 2 ou 3 dias depois do escorregamento, o tempo abriu e o governo do estado ordenou que fosse feito um levantamento, acho que foi com um helicóptero, com fotografias aéreas de alta resolução. E aí eles fizeram uma junção dessas fotos, que a gente chama de mosaico de fotos, e isso foi disponibilizado na internet, nos sistemas da infraestrutura de dados espaciais do governo. E essa é uma imagem, assim, com altíssima resolução. Cada pixel equivale a 10 centímetros, um quadradinho de 10 por 10 centímetros no terreno. Então é muita coisa. Você consegue ver todas as árvores, o material que foi remobilizado ali pela encosta. E aí, em cima dessa imagem, foi que a gente trabalhou para desenhar todas as marcas ali, que a gente chama de cicatrizes dos escorregamentos.
E com base exatamente nesse levantamento é que vocês estão analisando essas imagens, né? Fazendo cruzamentos com outras variáveis. E o objetivo seria, então, desenvolver um método que poderia ser eficaz na identificação aí com maior precisão o risco para novos deslizamentos, professor?
É, a ideia é bem por aí. A gente agora tem esse inventário de bastante detalhe das cicatrizes e agora também a gente tem acesso a dados de topografia, a dados que mostram como é o relevo, que também tem um detalhe muito grande, um nível de precisão muito grande, que antes a gente não tinha, graças a uma parceria com o Instituto Geográfico e Cartográfico do Estado, que eles estão com um projeto para fazer o mapeamento do estado inteiro com uma tecnologia que algumas pessoas chamam de altimetria laser, né? Você tem sensores laser em aviões ou helicópteros que fazem uma varredura do terreno e que tem uma, né, eles têm uma quantidade de dados tão grande que possibilita a gente fazer esses modelos que representam a topografia com uma resolução, que a gente diz, né, que é o nível de detalhe que mostra a imagem, muito maior do que a gente tinha antes.
É a primeira vez que a comunidade científica tem acesso aí a esses dados da região da Serra do Mar, professor?
Esses dados de altimetria laser, né, que a gente chama de dados de LIDAR, a sigla em inglês, eles já são conhecidos da comunidade há muito tempo. No Brasil se usa muito esse tipo de dado, principalmente empresas fazem esses levantamentos, muitas das capitais têm levantamentos, mas pouco se tem de levantamento desse tipo disponível para a população. A cidade de São Paulo, por exemplo, tem esses levantamentos disponíveis para duas datas, o estado de Pernambuco tem isso disponível para o estado inteiro também, mas muitas vezes a gente esbarra em infraestrutura. Eu cheguei a conversar com algumas secretarias de meio ambiente de algumas capitais, procurando esses tipos de dados, e eles me falaram, olha, a gente tem, mas a gente não tem como disponibilizar. Se você vier aqui e trouxer um HD, alguma coisa assim, a gente copia. E, então, os dados estão ali há um bom tempo, a gente conhece, mas a gente não tinha acesso. E esse levantamento do IGC é o primeiro na escala do estado inteiro. Então, na Serra do Mar, a gente não tinha nada de tanto detalhe como vai ter agora.
Então a gente percebe, né, professor, que, quer dizer, todo banco de dados, ele depende fundamentalmente de ser alimentado, né? E para ser alimentado, as informações precisam estar disponibilizadas, né? Então a gente percebe que aí se encontra exatamente um ponto crítico, né?
Certamente. E para te falar, o pessoal do IGC, eu tenho conversado muito com eles, né? A gente está ajudando eles a avaliar até a qualidade dos produtos, porque eles estão chegando agora, o mapeamento está sendo executado, e à medida que os dados chegam, a gente consegue pegar alguma coisa, mas ainda assim uma coisa que eles estão tentando ver como que isso vai ser disponibilizado, porque o volume de informações é muito grande. Então você tem que, sabe, ir atrás de orçamento que não estava previsto no ano anterior, para poder comprar espaço de armazenamento, para ver quem vai fazer a gestão desses dados, onde eles vão ser hospedados, e como vai disponibilizar para a população. Não é uma coisa muito fácil mesmo.
Bom, e eu perguntaria, professor Carlos, que tipo de metodologia foi utilizada exatamente para esse levantamento e o que ele pode representar quanto a auxiliar tomadas de decisão para a elaboração aí de políticas públicas e também de prevenção desses desastres como esse que ocorreu em São Sebastião?
Se diz pensando no dado de altimetria laser.
Exatamente.
Que o estado está fazendo.
Isso.
Tá, então, esses dados, cara, Márcio, eles são muito, assim, você pode usar eles para praticamente tudo. Como eles têm um nível de detalhe, uma resolução espacial muito grande, coisa de um metro ou até meio metro, né, você consegue fazer um pixel que representa o terreno com um metro ou meio metro. Então você tem um nível de detalhe muito grande, você consegue modelar onde vai ter enchente, você consegue modelar onde pode ter o escorregamento, você consegue avaliar o crescimento urbano, se você tiver de mais de uma data, você tem um nível de detalhe geométrico muito grande, você consegue ver exatamente onde estão as estradas, que tem locais que os mapas não são tão bons. E lá fora é muito comum que os órgãos governamentais façam esse levantamento assim rotineiramente, até para ver a variação entre um ano e outro. Isso tem sido feito aqui na cidade de São Paulo já há algum tempo. Tem um levantamento de 2017, tem um de 2022, se não me engano. E uma das ideias até é de olhar a diferença entre eles, para ver se alguma casa foi construída onde não devia, ou se algum risco aconteceu, algum escorregamento aconteceu. A gente até fez um trabalho nessa linha, olhando algumas áreas de risco aqui na cidade de São Paulo.
Uhum. O senhor falou lá fora, né? E eu pergunto, que exemplos poderiam servir de modelo para a gente, hein, professor?
Olha, eu sei que alguns estados dos Estados Unidos, porque a coisa lá é bem por estado, né? Eles têm levantamentos constantes, assim, estados que têm áreas costeiras, onde passa furacão, que quando vem aqueles furacões, assim, mexe muito a região costeira, muda a topografia, o relevo da praia, e eles têm levantamentos constantes, assim, até anuais disso. E isso é muito importante em áreas costeiras, por exemplo, para avaliar até a questão da subida do nível do mar, né? Para você modelar até onde vai encher, digamos assim, se o nível do mar subir 1-2 centímetros, que é uma preocupação assim, bem premente por conta das mudanças climáticas.
Uhum. Professor Carlos, muito embora a gente tenha a noção de que lá em São Sebastião, no ano passado, houve um evento atípico, fora do padrão. Por outro lado, a gente não pode descartar que, diante dessas mudanças climáticas, esses eventos atípicos, eles passam a se tornar cada vez mais frequentes, né?
É o que a gente tem visto, né? Cada vez mais chuva forte, concentrada, às vezes até fora de época. realmente vai ser algo que a gente tem que aprender a conviver.
Uhum. Agora, os deslizamentos, né, eles são processos geológicos comuns naquelas regiões montanhosas, mas quais são os principais fatores de agravamento dos desfechos, professor?
O deslizamento, o escorregamento ou movimento de massa, como a gente pode chamar também, são eventos comuns, né? São eventos naturais, é assim que o relevo vai evoluindo com o tempo. E você pode colocar vários fatores ali, dependendo do lugar, o tipo de solo vai influenciar, o tipo de vegetação, se a vegetação ela ainda é nativa ou se ela já foi alterada de alguma maneira. Se tiver construção, é claro, né? Se você constrói uma estrada, constrói uma casa, faz um corte ali, você muda a forma daquele morro ali e pode facilitar acontecer algum tipo de deslizamento. É por isso que essas áreas de construção mais irregular geralmente trazem esses problemas juntos, porque a coisa é feita sem o acompanhamento, sem uma obra de engenharia para conter o talude ali ou algo assim. Um dos pontos que mais vai importar ali na região, porque se você olhar a região de São Sebastião, Serra do Mar como um todo, ela é mais ou menos similar em termos de, né, da morfologia do terreno, de se o terreno é mais ou menos inclinado, os morros, assim, é muito parecido, até mesmo em termos da rocha que está ali embaixo, ela não muda tanto, né, pensando na geologia. Então o tipo de solo também vai ser parecido, a espessura do solo vai ser parecida. E aí a quantidade de chuva vai ser um dos fatores mais fortes ali para que tenha ou não um deslizamento. E aí a chuva pode ser tanto uma chuva muito concentrada, como foi o caso de São Sebastião, né, muita chuva em pouco tempo, ou mesmo uma chuva que não é tão forte, mas que dure muito tempo. Você tem muitos dias de chuva mais ou menos forte assim, você pode encharcar o solo a ponto dele perder a resistência e escorregar também.
Uhum. Agora, considerando as mudanças climáticas, professor Carlos, cada vez mais drásticas, né? Se impõem aí as ações de prevenção, de planejamento, principalmente com base nas informações atualizadas, né? Agora, o duro é que isso parece não fazer parte do cardápio dos dirigentes políticos e muito menos da tradição brasileira de prevenir ao invés de remediar, né?
É verdade, sempre que você fala em fazer uma pesquisa que vai mostrar onde tem área de risco, onde tem área possível de acontecer algum escorregamento, alguma coisa, parece que os políticos ficam de cabelo em pé, né? Parece que não pode falar que tem alguma área que é perigosa, que não deveria ser ocupada, mas a gente, eu acho que tem que pensar nisso, né? Se tem uma área que é muito risco, de que pode realmente acontecer alguma coisa, idealmente não deveria ter uma ocupação, ou se tem, deveria ser remobilizada. E, né, ou pensar em obras que possam conter, mas realmente não é a coisa mais fácil do mundo, às vezes, convencer as pessoas. A pessoa você convence, a pessoa política eu acho que às vezes é mais difícil, porque tem outras coisas envolvidas, né, que eles olham ali, que talvez a gente olhe de uma maneira mais simples e direta, né?
Agora, interessante que muitas vezes determinadas tragédias, determinados episódios, né, professor, acabam servindo até como uma espécie de desafios para que a gente tente buscar algum tipo de solução e também algum tipo de ferramenta. E falando em ferramenta, esses modelos digitais de elevação com resolução espacial, isso praticamente já estava incorporado ou agora passa a ser mais urgente ainda?
Esse é um bom ponto que você levanta, né? Como na aviação, quando tem um acidente e aí você percebe que tem que mudar alguma regra, né? Quando a gente vê esses eventos grandes e catastróficos acontecendo, é que é o momento, às vezes, de conseguir convencer o poder público da necessidade de ter algum tipo de dado ou algum financiamento para uma pesquisa em alguma linha. Esses modelos de elevação de alta resolução, de laser, eles existem há muito tempo, já se usa aí fora há muito tempo, mesmo no Brasil já se conhece, mas a gente não tinha o levantamento feito pelo Estado e disponibilizado, pelo menos aqui em São Paulo, né? E eu acho que agora para o Rio Grande do Sul eles estão pensando nisso também para poder modelar inundação. Então, certamente, apesar de tudo que aconteceu, a gente consegue usar isso como, né, mostrar a necessidade desse dado e, quem sabe, com isso convencer o poder público a um valor que, se você for olhar, às vezes nem é tão grande perto de outros valores que se tem aí, mas que ele fornece uma base sem comparação para praticamente todo tipo de pesquisa que você pode fazer, e para engenharia e para tomada de decisão.
E quais foram as principais análises que puderam ser extraídas desse trabalho, professor?
Bom, então, esse é o ponto que é um pouco... Que não é tão empolgante, porque o trabalho ainda está na metade. A gente fez agora o levantamento dos escorregamentos, fez o inventário, a gente recebeu agora, mês passado, os dados de elevação de laser. Então, a gente... estamos ainda processando os dados do laser para gerar os modelos de elevação da área toda e aí começar a fazer o cruzamento das informações. Então, isso vai ficar para as cenas do próximo capítulo.
Uhum. E o próximo capítulo está previsto para quando, professor?
A gente espera que já tenha alguma coisa bem interessante lá, mais ou menos no meio do ano que vem.
Conversamos com o professor Carlos Grohmann, do Departamento de Geofísica do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, a quem cumprimentamos pelo trabalho e agradecemos pela entrevista, professor.
Sim, sim. Nós também estamos com uma expectativa bem grande dos resultados.
Parabéns pelo trabalho e obrigado pela entrevista.
Obrigado pelo convite. Um abraço para todo mundo que nos escuta.
Bom dia, professor.
Bom dia.
A entrevista do professor Carlos Grohmann já está disponível em nosso site. Acesse programa trocandoemmiudos.com.br, clique em Assunto do Dia, Lista de Áudios, e você pode baixar a entrevista para o seu computador ou para o seu celular. E passando pelo nosso site, não se esqueça de assinar o nosso canal no YouTube, que é Programa Trocando em Miúdos. É lá que postamos o Contraponto com Imagem. Intervalo rápido e, para você meditar, resgato da Farmácia de Pensamentos uma frase sobre impaciência que pertence ao provérbio holandês: um punhado de paciência vale mais do que um barril de talento.
Rádio Senado, eleições municipais 2024.
Quase 1,5 milhão de pessoas com deficiência estão aptas a votar este ano. Um terço delas declara ter dificuldades de locomoção. Para garantir a todos o direito ao voto, mais de 180 mil sessões eleitorais terão condições plenas de mobilidade física. E os eleitores com deficiência visual vão contar com recurso de voz sintetizada na urna de votação.
Uma parceria, Rádio Senado.
Existem palavras que acabam ficando na ponta da língua, comunicando sem confusão, com a professora Valesca Bernardino.
Bom dia, professora Valesca.
Bom dia, Márcio. Bom dia, caros ouvintes. Hoje conversaremos sobre os sentidos das conjunções. Isso mesmo, conjunções. Sabem do que se trata? Trabalho muito, mas não tenho dinheiro suficiente para minhas despesas. E aí, ouvintes, frase familiar? Brincadeiras à parte, qual é a conjunção dessa frase? Trabalho muito, mas não tenho dinheiro suficiente para minhas despesas. Acertou quem respondeu mas. No caso em específico, mas cumpre o papel de conectar duas orações que são coordenadas, ou seja, são independentes sintaticamente, com sujeito e predicado. A primeira oração, trabalho muito, tem como sujeito o eu, sujeito oculto, e como predicado, trabalho muito. A segunda oração tem como sujeito eu, oculto também, e como predicado, não tenho dinheiro suficiente para minhas despesas. Essas duas orações coordenadas estão ligadas, conectadas pela palavra mas, que é classificada morfologicamente como uma conjunção. Agora, nos atentemos ao sentido dela. A lógica diz que quem trabalha muito, em geral, tem ou deveria ter dinheiro suficiente para as despesas. Todavia, a lógica, no exemplo, trabalho muito, mas não tenho dinheiro suficiente para minhas despesas, é rompida. Ou seja, as orações apresentam sentidos opostos. Portanto, a conjunção que conecta as orações é uma conjunção adversativa, que apresenta sentido de oposição. A partir desse exemplo, ouvintes, já conseguimos concluir que conjunções são palavras invariáveis, porque não se modificam, cujo objetivo é conectar orações ou termos com a mesma função sintática, estabelecendo uma relação de sentido. O sentido será, obviamente, o mais importante. Quando eu pergunto a vocês, gostam de estudar gramática ou preferem estudar literatura? Qual é a conjunção? Acertou quem respondeu ou. Nesse caso, o sentido da conjunção ou é de alternância. Em outras palavras, indica necessidade de escolha. Estudar gramática ou estudar literatura. Sobre as conjunções, é importante saber que elas são classificadas em coordenadas e subordinadas. As coordenadas vão conectar orações independentes sintaticamente. Como eu disse, orações que têm sujeito e predicado, com sentido completo. Já as subordinadas, elas vão conectar orações dependentes sintaticamente, isto é, orações que não estão completas, orações que dependem sintaticamente umas das outras. Por exemplo, se eu digo, é provável, vocês ficam esperando o restante da frase, ou seja, o que é provável? É provável que estejam me compreendendo. Ah, agora sim. Entre as orações é provável e estejam me compreendendo, existe a conjunção que, conectando-as. Ao conectar as orações, a conjunção que atribui um sujeito à primeira oração. É provável. Assim, esse que, ele integra uma oração subordinada à outra oração principal. Quando isso acontece, temos uma conjunção subordinada. Escutem outro exemplo. À medida que escutam o quadro na ponta da língua, mais conhecimento adquirem. Nesse exemplo, onde está a conjunção? Acertou quem disse que a expressão conjuntiva é à medida que. Essa expressão conjuntiva ou locução conjuntiva, à medida que, estabelece uma conexão com o sentido de proporcionalidade, isto é, quanto mais escutam, mais aprendem. E antes de fechar esse quadro, trago uma música composta pela banda Sujeito Simples, disponível no YouTube pelo canal Gramática Ilustrada. Essa canção apresentará a vocês, ouvintes, de uma forma simples e objetiva, as classificações das conjunções e exemplos. Por isso, escutem com atenção.
Conjunção é a classe invariável que estabelece relação entre duas orações ou palavras da mesma oração. As conjunções podem ser classificadas em coordenativas ou subordinativas. As principais conjunções coordenativas são Camila é professora e atriz. Adversativas, fui ao cinema, mas não vi o filme. Alternativa, ou estudo para prova ou reprovo. Explicativas, continue estudando, pois você vai passar. Conclusivas, gosto de ler, portanto, comprei vários livros. As principais conjunções subordinativas são integrantes. Espero que você volte para casa. Não sei se você voltará para mim. Causais: os gatos fogem porque os cães são mais fortes. Concessivas: retirou-se embora o tenha feito contra a sua vontade. Ali, condicionais, caso chova, vamos cancelar a viagem. Conformativas,
segundo ela falou, tudo correu bem. Consecutivas, comeu tanto que passou mal. Finais, planejamos tudo para que não houvesse erro. Proporcionais, quanto mais estudares, mais inteligente ficarás. Temporais, venha me visitar agora que estou sozinho.
Bom, caros ouvintes, espero que tenham recordado as conjunções e aprendido mais um pouquinho sobre essa classe morfológica fundamental para comunicarmos sem confusão. Um grande abraço e... conjunção aditiva. Até a próxima semana.
Muito obrigado à professora Valesca Bernardino, participando no quadro da Ponta da Língua, comunicando sem confusão. Muitas vezes a concorrência entre os veículos de comunicação acaba privilegiando o sensacionalismo e até mesmo o jornalismo canibal, aquele que explora a tragédia humana. Aqui, a nossa opção é pelo jornalismo de qualidade com responsabilidade. O Trocando em Miúdos vai para um rápido intervalo. Está chegando a professora Cláudia Loureiro no quadro Direito a Ter Direitos. E a frase para você meditar é de um provérbio alemão: elogio imerecido é escárnio mascarado.
A gente também fala tupi.
A sede do governo do Distrito Federal fica no Palácio do Buriti, que é uma palavra do tupi, Buriti, Meriti ou Meritiba. A origem do termo seria Embiriti, que significa a árvore que emite líquido. Isso porque o Buriti é uma espécie de palmeira típica de lugares alagados. Seus frutos são do tamanho de um ovo, com casca avermelhada e manchas pretas.
A gente também fala tupi, uma parceria Rádio Senado.
A invenção dos fatos serve de alimento para as fake news. Campanha de vacinação contra a desinformação, com o professor Luiz Carlos Dias.
Olá, pessoal. Nós estamos trazendo a vacina da informação contra a fake news, que diz que vacinas da Covid-19 contêm vermes animados que causam câncer turbo. Circula pelas redes sociais um site que divulga dados de uma pesquisa alegando a presença de entidades não autorizadas semelhantes a vermes animados, que seriam componentes microscópicos chamados de nanobots ou nanorobôs nas vacinas contra a Covid-19 produzidas pela Pfizer e a Moderna. O texto afirma que essas entidades podem causar câncer turbo em pessoas vacinadas. Isso é completamente falso. O estudo citado neste site não passou por testes randomizados, duplo cego, não foi revisado por pares, não foi publicado sequer por uma revista reconhecida internacionalmente, mas sim uma revista conhecida como sendo predatória, que divulga qualquer coisa falsa. O texto é assinado por uma médica obstetra e ginecologista da Coreia do Sul e por um professor de linguística do Japão, e não por especialistas em microbiologia e vacinas. Além disso, as vacinas da Covid-19 que foram aprovadas por órgãos internacionais, incluindo a vacina da Pfizer, a Comirnaty, e a vacina da Moderna, a Spikevax, são seguras e não contêm em suas fórmulas nada sobre nanobots ou nanorobôs que sejam capazes de prejudicar o organismo humano. Segundo infectologistas, o estudo não apresenta consistência com a experiência clínica com as vacinas, que foi extremamente positiva. Vale ressaltar que esse mesmo estudo já foi verificado por várias agências de checagem de fatos anteriormente, tendo sido usado para embasar a falsa alegação de que o Japão declarou emergência de saúde após encontrar nanorobôs em pessoas vacinadas. Tudo isso é uma grande farsa. A revista no qual o estudo foi originalmente publicado, surgiu durante a pandemia da Covid-19. Desde a primeira edição, publica artigos críticos às vacinas que estavam sendo desenvolvidas contra o novo coronavírus. Além disso, no corpo editorial há membros notadamente conhecidos por serem antivacinas, como a cientista computacional norte-americana Stephanie Seneff e o advogado Robert Krakow, representante de pessoas supostamente vítimas de vacinas nos Estados Unidos. Essa matéria é altamente tendenciosa e mentirosa. Segundo o Ministério da Saúde, não há qualquer relação entre vacinas e câncer. A pasta informa que não há qualquer evidência de que os imunizantes possam levar ao surgimento de câncer, à recorrência da doença ou acelerar a progressão da enfermidade. O câncer turbo, termo citado pelos grupos contrários à vacinação para vender a ideia de que imunizantes são perigosos, é baseado em relatos isolados de casos ou em especulações sobre mecanismos biológicos sem nenhum respaldo em pesquisas científicas sérias e robustas. O Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos já declarou que não há qualquer evidência de que as vacinas contra a Covid-19 causem câncer, nem alteram o DNA, o nosso código genético. Todas as vacinas contra a Covid aprovadas no Brasil e no mundo pela Anvisa e por outras agências reguladoras internacionais, como a FDA americana, passaram por testes randomizados, duplo cego e de fase 3. Todas elas comprovaram segurança e eficácia contra formas graves da doença, hospitalização e morte. As vacinas foram as grandes estrelas da pandemia e salvaram milhões de vidas. Pronto. Agora você está vacinado contra a desinformação. Combata as fake news contra as vacinas.
Filmes e vinhos. Uma dupla perfeita. Independente do gênero, o que importa é a qualidade do filme. A harmonização do vinho com o filme também é uma arte. Filmes e vinhos. Com Márcio Alvarenga.
A Garota da Névoa. Este filme de 2018 foi o primeiro do cineasta italiano Donato Carrisi, que se mostra um bom contador de histórias e um aplicado admirador de Alfred Hitchcock. Ele consegue imprimir no filme A Garota da Névoa um ritmo de um excelente suspense que, ao mesmo tempo em que não mostra violência como Sam Peckinpah, ele consegue sugerir da forma mais criativa como o mestre do suspense Hitchcock. E o filme reúne no elenco dois astros de primeira grandeza. Tony Servillo no papel do agente Vogel, tão provocador como o inspetor Poirot e, ao mesmo tempo, manipulador como Sherlock Holmes. Já o francês Jean Reno desempenha o papel do psiquiatra forense que, numa sessão, tenta desvendar a teia de mistério que toma conta do desaparecimento de uma garota adolescente em meio ao nevoeiro, tentando provar que, mesmo sem o corpo, é possível chegar ao criminoso. A trama, muito bem estruturada, conta ainda com a participação de Greta Skak, interpretando a jornalista Beatriz, muito próxima do agente Vogel e que tem a primazia do furo jornalístico e também serve como peça nesse tabuleiro de xadrez. A Garota da Névoa, a nossa dica cinematográfica, disponível na plataforma Assista Mais. E para acompanhar as cenas do filme, nada melhor do que um vinho primitivo de Mandúria.
Nenhum mal do mundo será resolvido por leis. E ninguém pode renunciar ao direito a ter direitos, com a professora Cláudia Loureiro.
Bom dia, professora Cláudia.
Bom dia, Márcio. Bom dia, ouvintes. Hoje nós vamos falar sobre etarismo e gênero. Recentemente, chamou a minha atenção as falas de algumas mulheres famosas do Brasil e dos Estados Unidos sobre menopausa e resolvi tratar do tema no nosso encontro de hoje. Etarismo e gênero são temas que perseguem a vida das mulheres. Depois de uma certa idade, já não somos mais consideradas aptas para uma vida plena. Acho que esse sentimento está ligado à ideia da idade reprodutiva da mulher. Se a mulher já não é mais capaz de gerar um filho, não serve para mais nada. Essa é a ideia arraigada na sociedade, infelizmente. A menopausa é um marco para nós mulheres e, assim, mantemos uma relação de amor e ódio com o nosso período menstrual. Ao mesmo tempo em que já estamos cansadas, não queremos que ele cesse. Muitas amigas me perguntam se já tenho cabelo branco, onde estão as rugas e se ainda menstruo. Confesso que essas perguntas vêm me incomodando muito ultimamente, porque quando olho para mim mesma no espelho, vejo uma mulher de 50 anos que ainda tem muito para fazer. Acho que um pouco dos mitos que envolvem os temas como etarismo e menopausa podem ser derrubados se nós mulheres olharmos para nós mesmas e nos enxergarmos como seres únicos, irrepetíveis e capazes de fazer muitas coisas incríveis. Não pretendo voltar a ser uma garota, isso é impossível, mas posso fazer coisas muito boas por mim mesma daqui em diante. Passei a tratar o meu corpo com mais amor e respeito, faço atividades físicas, procuro me alimentar de forma saudável, sou vegetariana e por isso cuido muito da alimentação. Faço exames e consultas periodicamente. Olhei mais para dentro de mim mesma e não aceito mais fazer certas coisas, estar em lugares e com pessoas que não me fazem bem. Hoje, se eu posso escolher, faço uma escolha por mim e pela minha saúde mental. Procuro criar um ambiente gentil na minha casa, no meu trabalho e na minha vida. A menopausa assusta, é verdade, mas é uma fase importante da vida de todas nós e devemos aceitar e viver esse momento com respeito por nós mesmas. Hoje, se posso escolher entre uma viagem de trabalho e uma viagem com a família, com certeza eu fico com a segunda opção. Procuro me cercar de pessoas que eu amo e vou seguindo. Etarismo e menopausa são estigmas que perseguem as mulheres. Precisamos acabar com isso. Não pretendo me comportar como uma jovem. Reconheço a minha idade, aceito e sigo fazendo o melhor que eu posso para me sentir bem comigo mesma. Falar sobre o tema já é um ótimo começo e ajuda as mulheres a construírem o seu pacto de sororidade, algo tão difícil e complexo para as mulheres, conforme conversamos no último programa. Temos o direito de envelhecer e de amadurecer com dignidade, e esse caminho de aprendizado e de autoconhecimento é maravilhoso e só nos faz bem. A belíssima atriz Naomi Watts, que sofreu com a menopausa precoce aos 36 anos de idade, revelou numa entrevista que evitava falar sobre o assunto porque tinha medo de não ser mais chamada para os filmes. Ela seguiu em frente, teve 2 filhos e continua atuando. Ela percebeu que isso atingirá todas as mulheres no mundo e começou a falar sobre o tema da menopausa abertamente. Precisamos nos dar o direito de falar sobre nós, sobre questões ligadas ao nosso envelhecimento, para, com isso, nos tornarmos uma voz para outras mulheres que estão caladas por medo, por vergonha e por receio de serem consideradas velhas. Respeito as mulheres que se valem de procedimentos estéticos, mas eu quero olhar para mim mesma e me reconhecer, lembrar da minha história e deixar um legado para as mulheres da minha família que me sucederem. Quando olho no espelho, vejo as cicatrizes de 2 cesáreas. Gerei 2 filhos, graças a Deus. Vejo o colágeno que está partindo. Um vestido extra PPP que um dia serviu. Enfim, o tempo passa para todas nós e para os homens também. Mas eu também vejo uma história, passado, presente, e tenho muita esperança no futuro. Vejo uma mulher resiliente, com os tropeços da vida e cheia de vida para novos projetos e realizações, sempre pronta para recomeçar. No Biodireito, disciplina que leciono na Faculdade de Direito, na Universidade Federal de Uberlândia, estudamos quando tem início a vida, se da concepção ou do nascimento com vida, entre outras variações. Mas no caso do etarismo e gênero, penso que a vida deve começar sempre que você estiver disposta a se permitir ser você mesma. Respeite a sua dignidade e siga em frente. E você, caro ouvinte, o que vê quando se olha no espelho? Conte para mim. Espero que tenha gostado do programa de hoje. Obrigada e até o nosso próximo encontro.
Muito obrigado à professora Cláudia Loureiro, que retorna na próxima terça-feira com seu quadro Direito a Ter Direitos. E chegamos ao fim de mais um Trocando em Miúdos. Obrigado ao Benício Batista na edição, José Luiz Caetano, painel eletrônico. Este programa é parceiro do Instituto Ethos de Responsabilidade Social e da Agência Bori. Trabalhamos com as agências Câmara, Senado, Agência Fiocruz de Notícias, FAPESP, Unesp, Unicamp, USP, UNB, UFMG, UFSCar, UFU e Fauna News. Estaremos de volta amanhã a partir das 11 horas. Tenham todos uma boa tarde e até amanhã.